voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O professor Estevão Rezende Martins explica que a série de leis aprovadas e as discussões no Legislativo desde a década de 20 do século XIX levaram a um desgaste do modelo escravocrata.
A crise provocada pela dificuldade de fazer o sistema econômico evoluir e depois as leis sucessivas, né, ventre livre, sexagenários, a proibição do tráfico, isso evidentemente foi esvaziando uma fonte de renda que é o trabalho escravo. Como eu dizia antes, um trabalho de baixo investimento, de alta rentabilidade, embora a vida útil média do escravo não fosse nenhuma maravilha.
Mas mesmo com este desgaste e a crescente aprovação de leis que levariam à abolição em questão de tempo, houve uma parte dos produtores rurais que não se preparou adequadamente para a transição, como afirma o professor Estevão Rezende Martins.
A produção da sua riqueza depende dos investimentos em suas plantações. E as suas plantações funcionam porque os escravos trabalham nelas. Depois, obviamente, isso evolui. Mas quando nós chegamos com uma abolição definitiva em 88, o número final de escravos libertados é até proporcionalmente pequeno, mas se pode dizer que esse grupo não se preparou adequadamente para a transição. A transição os pegou, não digo de surpresa, mas os pegou despreparados. E isso faz com que as práticas econômicas de gestão continuassem muito, eu diria, rudimentares.
O caminho da abolição vinha se abrindo ao longo do século XIX, com as diversas manifestações, dentro e fora, dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Imperial. Mas o ano de 1886 marca o início de debates mais acirrados no Senado. Em 30 de julho daquele ano, o senador Souza Dantas, liberal e ex-presidente do Conselho de Ministros, sobe à tribuna do Senado para denunciar a morte de 5 escravos na província da Paraíba do Sul, atual Paraíba. Souza Dantas chama a atenção dos demais parlamentares para o fato de o Brasil chegar ao final do século XIX como a única nação do mundo cristão a ter escravos.
Liquidemos, apuremos as nossas coisas. Vejamos o que seremos sem os escravos, e sobre esta base, assentemos os nossos alicerces da riqueza e da grandeza do Brasil.
O ministro da Justiça, Ribeiro da Luz, respondeu ao senador Souza Dantas. O ministro confirmara o contato com o juiz de direito da província, onde havia ocorrido o fato, e relatou que os escravos haviam sido realmente açoitados, mas depois medicados e encaminhados com boa saúde para a fazenda onde trabalhavam. O ministro confirmava que 2 haviam falecido, mas que a causa das mortes tinha sido indicada como congestão pulmonar. A sequência do discurso do ministro Ribeiro da Luz no Senado foi um dos debates mais importantes sobre o fim da escravidão no Brasil, entre o próprio ministro e o senador Souza Dantas, que contestava as informações.
As informações estão muito incompletas. Esta coincidência da morte dos 2 escravos de congestão pulmonar, depois dos castigos e de estarem nutridos.
Sobre a causa real do falecimento destes 2 escravos, assim como o destino que tiveram os outros 2 que foram conduzidos em carro de bois para a fazenda. Dadas estas explicações, não pretendo acompanhar o nobre senador.
Nem é obrigação fazer agora.
Nas observações que fez, por ocasião de justificar o seu requerimento. Entretanto, permita-me, o nobre senador, que eu lhe pondere que, desde que Sua Excelência faz parte do Senado brasileiro, melhor prova daria da repugnância e horror que lhe causa a aplicação da pena de açoites se propusesse nesta casa uma medida qualquer alterando a penalidade estabelecida pelo Código Criminal quanto a crimes cometidos por escravos.
Se eu quero acabar com a escravidão...
Mas enquanto não acabamos...
O meu fim é acabar com a escravidão e não criar penas para os escravos.
Apresente, Sua Excelência, um projeto modificando a penalidade estabelecida.
Não duvido, mas deve ser proposto por outro. Quanto a mim, desejo ver acabada a escravidão quanto mais depressa possível.
Em outubro de 1887, numa reunião no Clube Militar, os militares decidiram que não atuariam mais como capitães do mato, ou seja, na captura de escravos foragidos. Ao clima dos debates no Senado, se somavam ainda as condições do país em relação à escravidão. como explica a professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas.
E você tem essa situação de caos nas fazendas, fuga dos escravos, de rebeliões, do exército se negando a funcionar como capitão de mato, e você tem, então, no fundo, processo que vem de baixo, que vem dos próprios escravos, claro, e, por outro lado, correndo paralelo ao movimento abolicionista.
1887 é um ano quando muitos projetos abolindo a escravidão são apresentados na Assembleia Geral. Somente no Senado são três. Dois deles, um do senador Souza Dantas e outro do senador Escranholi de Tuné, pediam a extinção do trabalho escravo para o ano de 1889. O terceiro, do senador Floriano de Godoy, pedia a abolição imediatamente à sanção da lei. Na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, em 3 de maio de 1888, a princesa Isabel usava a fala do trono da sessão imperial para pedir o fim da escravidão.
A extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberdades particulares em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente de tal modo que é hoje a aspiração aclamada por todas as classes com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que o Brasil se desfaça da infeliz herança que as necessidades da lavoura haviam mantido, confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições.
A partir dali, faltavam 10 dias para o Brasil estar livre da escravidão. No dia 8 de maio de 1888, o Poder Executivo enviava à Câmara dos Deputados o projeto de lei que tornava os negros livres no Brasil. A proposta tinha dois simples artigos. O primeiro abolia a escravidão e o segundo revogava todas as disposições em contrário. Foram 2 dias de discussões até que a lei fosse aprovada pela Câmara e enviada ao Senado. No dia 10 de maio, o texto aprovado pelos deputados era apresentado no Senado Imperial. No dia da votação da Lei Áurea, 13 de maio, o senador Paulino José Soares de Souza fez seu discurso contra a aprovação da lei. O senador previa um caos econômico, caso fosse eliminado o único trabalho organizado no país. Ele também falou do risco de comprometimento da economia, basicamente agrícola e dependente do trabalho escravo. Paulino de Souza afirmava que a Lei Áurea era inconstitucional, antieconômica e desumana. Isso porque feria o direito à propriedade, deixava os proprietários sem indenizações e largava os escravos à própria sorte, sem preparo para ter a liberdade.
Devo, antes de terminar, dizer que iludem-se ou querem iludir-se aqueles que acreditam remover uma grande dificuldade com esta lei da abolição do elemento servil. Pelo contrário, é agora que recrescem, com a desorganização do trabalho e com a entrada de 700 mil indivíduos não preparados pela educação e pelos hábitos da liberdade anterior para a vida civil, as contingências previstas para a ordem econômica e social.
A resposta ao discurso de Paulino de Souza foi dada pelo senador Manuel Pinto de Souza Dantas, ferrenho abolicionista. Souza Dantas não via na Lei Áurea os problemas econômicos relatados por Paulino de Souza. O senador abolicionista usava dados dos 17 anos anteriores a 1888 para justificar sua posição.
Dentro do espaço de 17 anos, 800 mil escravos têm desaparecido do Brasil. Pois bem, senhores, é justamente neste período que se nota a maior riqueza no país. Grande aumento de trabalho e com ele maior produção e, como consequência, considerável aumento na renda pública.
E pedia a todos a aprovação da lei.
Neste caso, senhor presidente, eu vou concluir, pedindo a todos que nos levantemos, que façamos ala à passagem desta lei, que marcará para nós o maior acontecimento da nossa história.
Com a lei aprovada, no mesmo dia, por volta da 1 hora da tarde, a princesa Isabel, à frente do reino, devido a uma viagem de Dom Pedro II para a Europa, assinava a Lei Áurea e abolia a escravidão no Brasil. A abolição da escravidão e a Guerra do Paraguai foram dois eventos na segunda metade do século XIX que levaram ao desgaste da monarquia. A República se tornaria realidade em 15 de novembro de 1889. A proclamação da República é o tema do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Você acompanhou o 15º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Nara Ferreira, Adriano Faria, Roberto Fragoso, Frank Silva, João Marques, Olívio Calabria, Rogério de La Fuente, Humberto Valadares e George Cardim. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.